Vamos ler mais uma vez alguns textos da Palavra de Deus, começando pelo Salmo de número 133. Salmo de número 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Destacando o primeiro versículo, tão conhecido. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos agora para Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 2. Aliás, podemos começar no capítulo 1, Atos capítulo 1, e o verso 14, nós temos a primeira reunião que os discípulos fizeram depois da ascensão do Senhor Jesus, pelo menos a primeira menção que se faz. Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora, Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 4, final daquela reunião. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Agora, verso 44, Atos 2, 44, percebendo a repetição da palavra todos, desde o capítulo 1, agora no verso 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos ler ainda mais um texto em Hebreus, capítulo 10, carta aos Hebreus. Agora nós temos uma exortação. Hebreus, capítulo 10, verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até aqui somente, que nós vamos ler e contando com a bênção do Senhor na aplicação da sua palavra aos nossos corações. Creio que também pela leitura que fizemos, desde o Salmo 133, passando por Atos capítulo 2, e até chegar aqui em Hebreus capítulo 10, nós percebemos a importância das reuniões do povo de Deus, a importância do ajuntamento dos salvos, a importância que o Senhor dá para esse ajuntamento. Começando pelo Salmo 133, é um texto do Velho Testamento, mas nós podemos considerar o princípio contido ali. Aquela primeira parte do Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. São duas coisas mencionadas ali. Como é bom, no sentido de utilidade, como é precioso e como é útil que os irmãos estejam sempre vivendo em união. E depois ele fala de uma outra coisa, não somente bom no sentido de ser útil, como é agradável viverem unidos os irmãos, também para nos satisfazer, não somente no sentido de que é útil para o Senhor, para a glória do Senhor, para a edificação dos santos, mas também como é agradável isso, como é agradável viver unidos, estarem juntos os irmãos. Esse princípio, trazido pelo Novo Testamento, quando a igreja foi iniciada, nós percebemos todos estavam juntos. O Senhor Jesus subiu ao céu, na presença dos discípulos. Imediatamente a sua subida, aqueles discípulos descem para Jerusalém e eles não se separam. Não vai cada um para sua casa e vira a sua própria vida. Mas eles agora estão juntos. E eles agora perseveravam unânimes em oração, junto com as mulheres, diz o capítulo 1. E depois no capítulo 2, diz que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos. Não havia muitos reunidos, mas todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. Ainda estavam juntos. Importante lembrar que o Senhor Jesus havia ordenado que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Já havia vários dias que eles estavam juntos, aguardando essa promessa, o cumprimento dessa promessa. E agora, no dia de Pentecostes, eles estão reunidos, todos juntos, no mesmo lugar, quando então o Espírito Santo desceu sobre eles. E o resultado daquela reunião naquele dia, pelo fato de estarem todos juntos, todos unânimes, reunidos, com a mesma expectativa, o resultado daquela reunião diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não diz que muitos ficaram cheios, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos foram atingidos pela mesma bênção. Todos foram influenciados pelo mesmo poder, pela mesma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Depois, quando lemos também nos versículos seguintes, que conta depois da pregação de Pedro, quando quase 3 mil almas se converteram, vemos que aqueles que vieram depois dos primeiros discípulos, quando eles se converteram, não houve mudança. Diz que agora aqueles que creram, diz, todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia mais 120 pessoas só. Agora eram mais de 3 mil pessoas. E essas 3 mil pessoas, diz, todos estavam juntos. E não somente juntos fisicamente, mas diz que tinham tudo em comum. E o versículo seguinte, o que nós lemos, diz que eles perseveravam unânimes, de casa em casa. Não somente estando reunidos no lugar em que reuniam, mas agora também, depois daquelas reuniões, eles estavam de casa em casa, partindo pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vemos também que havia uma disposição voluntária naqueles irmãos de abrir mão dos seus bens para que todos pudessem ser ajudados. Todos os necessitados estavam recebendo ajuda naqueles primeiros dias, porque todos tinham o mesmo pensamento e a mesma intenção, a mesma disposição. O resultado foi que, no fim daquele texto de Atos, capítulo 2, diz que enquanto isso, enquanto eles permaneciam juntos, enquanto eles permaneciam unânimes, enquanto eles permaneciam juntos em tudo, diz que enquanto isso, o Senhor ia acrescentando dia a dia à igreja os que iam sendo salvos. Aqueles irmãos, aqueles discípulos permaneciam sempre juntos, sempre unidos, com a mesma disposição, com o mesmo amor, com o mesmo vigor espiritual. E o Senhor agora vai acrescentando, vai trazendo mais almas e acrescentando à igreja pessoas sendo salvas. Então nós temos considerado esses dias a questão de fidelidade. pensamos em considerar nessa noite a necessidade de nós sermos fiéis também em relação às reuniões do povo de Deus, o ajuntamento, a comunhão do povo de Deus. Porque é possível nós sermos infiéis nesse assunto. Então, esses textos que nós lemos nos falam dessa preciosidade, como é precioso o ajuntamento, como é precioso ficar junto com os irmãos. Depois da minha conversão, foi a coisa mais preciosa que eu descobri, no sentido assim palpável, no sentido visível, é esse carinho, é esse convívio. Porque antes tinha apenas alguns amigos, eram 11, era o time que eu tinha, não tinha mais do que aquilo. Quando eu me converti, eu perdi os 11. Mas quando eu me converti, eu percebi que muito mais do que 11 vieram muitos outros. E aquele convívio de pessoas que antes não conviviam comigo, que agora me tratavam como irmão, aquilo foi precioso demais. E é certo que cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui, especialmente aqueles que vieram do mundo, não vieram de uma família cristã, e que tiveram seus convívios lá, quando se converteram e foram recebidos na igreja como irmãos, como membros de uma família, vocês sabem que eu estou falando. Da preciosidade do que é isso, que coisa gostosa, como é bom e quão agradável é viver junto com os irmãos, é uma família preciosa, a família de Deus. E nós devemos apreciar isso, e nós precisamos aprender cada dia mais a apreciar mais e mais isso. Nós não podemos permitir que absolutamente nada nesse mundo nos tire a apreciação dessa unidade, dessa família, desse ajuntamento de salvos, de filhos de Deus que estão aqui nesse mundo por um breve tempo. Em breve nós não estaremos mais aqui, estaremos no céu, todos juntos. E lá, não somente os vivos, mas aqueles que já partiram, estaremos todos juntos no céu. Nós estamos aguardando com muita expectativa esse dia. Mas enquanto esse dia não acontece, Deus nos deu o privilégio de, em muitos lugares, em muitas cidades, em muitos bairros, haver pequenos grupos chamados igrejas locais, onde os crentes têm o privilégio de desfrutar dessa comunhão tão preciosa. Como é gostoso viver junto com os irmãos. É claro que nós temos que considerar que eu tenho defeitos que ferem às vezes aquele irmão que convive mais perto comigo, e que ele também tem defeitos que às vezes me causam tristeza. Isso é normal, nós temos que conviver juntos, mas como é precioso aprender a tolerar, aprender a suportar e amar, aprender a amar junto, convivendo junto, não separados, não isolados, não longe uns dos outros. É certo que naquela igreja em Jerusalém, as 3 mil pessoas, elas não tinham, aquelas 3 mil pessoas, eu conto as 120 que haviam antes, depois quase 3 mil, então certamente mais de 3 mil pessoas, havia temperamentos completamente diferentes entre eles, havia idades completamente diferentes entre eles, posição social completamente diferente entre eles, mas isso parece que desapareceu. Eles estavam tão juntos que parece que a coisa misturou tão bem, formando uma harmonia tão preciosa, que isso parece que nem existiu. E quando nós nos dispomos a viver verdadeiramente juntos, essas questões, elas vão sendo tiradas com o tempo. Os espinhos parece que vão perdendo as pontas com o tempo. E a gente vai aprendendo a amar, aprendendo a conviver. Isso é precioso demais. Não há nada nesse mundo, nós não vamos encontrar em nenhum lugar nesse mundo uma convivência mais agradável que com os irmãos. As palavras de Pedro, mais uma vez, servem para nós. Quando aquelas multidões que seguiam o Senhor por causa dos sinais, dos milagres, dos pães que comiam, quando elas se afastaram por causa do discurso duro do Senhor Jesus, e vendo o abandono, o Senhor se dirige aos discípulos e pergunta: vocês também não querem ir? E então Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E quando nós nos deparamos com situações, às vezes difíceis, na convivência, na igreja local, nós ficamos a perguntar: para onde eu vou? Onde eu vou encontrar irmãos que me amam, que me toleram, que me ensinam, que me aconselham, que oram por mim, Onde você vai encontrar consolo? Onde você vai encontrar amparo? Onde você vai encontrar um ombro para chorar? Onde você vai encontrar companheirismo? Onde você vai encontrar alguém que se dispõe simplesmente a te ouvir? É só na igreja. É só entre os irmãos que essas coisas acontecem. E nós devemos realmente aprender a apreciar a unidade, a comunhão dos salvos. Oh, como é bom e precioso viverem unidos os irmãos. Nós precisamos ser fiéis nisso. Porque é possível nós nos tornarmos infiéis para com a igreja, para com o corpo, no sentido, a igreja no sentido universal, o corpo de Cristo, mas a igreja local como uma representação visível desse corpo, deveria manter realmente essa unidade, essa convivência íntima, amorosa, harmoniosa entre os seus membros. E todos os membros deveriam se esforçar para apreciar isso e fazer cada vez mais apreciável a comunhão na igreja local. Mais uma vez a gente observa aquilo que foi lido no capítulo 1, verso 14: todos unânimes em oração. No capítulo 2, versículo 1: todos reunidos no mesmo lugar. No capítulo 2, verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. No capítulo 2, verso 44: todos os que creram estavam juntos. No capítulo 2, verso 46: diariamente, unânimes, todos no templo e depois de casa em casa. Todos, 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 todos. Isso é muito enfatizado ali nos primeiros dias da igreja. Que segredo era esse da unanimidade daqueles irmãos nos primeiros dias? Será que o fervor de Pedro, será que o zelo evangelístico de Pedro era a causa dessa unanimidade? Será que as pessoas iam naquelas reuniões e ficavam juntos por causa da apreciação que eles tinham para com Pedro, o evangelista, o fervoroso evangelista? Não, quem sabe essa unanimidade era por causa daquele amor de João. Oh, que irmão precioso, João, o apóstolo do amor. Ah, não tem, a gente tem que ir para a reunião. A gente tem que ir para a reunião porque a gente vai encontrar aquele irmão João, é precioso demais. Ou quem sabe, não, a gente tem que ir para a reunião, vamos estar todos juntos porque é muito precioso ouvir Tiago. Tiago tem uma sabedoria imensa, é precioso ouvir aquele irmão. A gente não vê nada disso nas páginas de Atos dos Apóstolos. Mas a gente vê um ímã invisível, atraindo, puxando, prendendo aqueles irmãos. Tu és o ímã que nos atrai, é o Senhor Jesus. Era a apreciação que eles tinham do Senhor Jesus, e podemos dizer reverentemente, era a saudade que eles tinham do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus havia partido recentemente e eles haviam se acostumado a estar com o Senhor Jesus visivelmente todos os dias. Agora o Senhor havia partido para o Pai, ele não é visível mais, mas agora aquela comunhão com os irmãos, aquele ajuntamento tão harmonioso, tão gostoso, eles sabiam que o Senhor estava ali presente. E a presença do Senhor, mesmo que invisível, era sensível. Eles podiam sentir a presença do Senhor naquela unanimidade, naquela unidade dos irmãos. E isso fazia com que esses irmãos permanecessem unidos. Se a gente tentar manter a unidade na igreja local por qualquer outro motivo, a gente vai falhar. Mas se a gente procurar apreciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é meu Salvador, ele é o Salvador do meu irmão aqui, daquele outro irmão ali, o Senhor Jesus é o Salvador daquele jovem mais novo da igreja, é o Salvador do mais velho da igreja, é o Salvador das irmãs, é o Salvador dos irmãos. Todos nós tivemos a mesma experiência com o Senhor, fomos lavados, purificados, remidos, amados por Ele. Todos nós temos alguma coisa em comum: amados pelo Senhor, comprados pelo Senhor, pertencemos ao Senhor, somos membros do Senhor, vamos estar com o Senhor futuramente. Isso deve fazer com que nós apreciemos a comunhão numa igreja local. E as dificuldades, os defeitos, as imperfeições, essas coisas devem ser toleradas, devem ser suportadas com amor por causa da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que é o ímã, que é o centro de reunião, de atração da igreja. Agora, pensando um pouquinho numa possibilidade, não digo uma possibilidade, não era possível acontecer isso, mas apenas uma hipótese, para a gente perceber a importância de estar nas reuniões, agora não somente do convívio, mas a importância de estar nas reuniões da igreja, todos juntos nas reuniões. Imagina naquele dia de Pentecostes, eles já estavam reunidos há vários dias, perseverando em oração, mas agora era domingo. E quem sabe Pedro e João, tá precisando arejar a cabeça um pouquinho. Estamos aqui ansiosos, tensos, o Senhor pediu para a gente esperar, mas não falou quantos dias. Hoje é domingo, a gente vai dar uma saidinha. Vamos pegar os barcos aí, vamos fazer uma pescaria. Vamos lá, João. Imagine se Pedro e João tivessem saído naquele dia, o dia de Pentecostes. É apenas uma suposição, isso não aconteceu e nem poderia acontecer. Mas se Pedro e João não estivessem naquela reunião, naquele dia, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, formando um corpo, enchendo completamente. Que prejuízo. Aquele dia nunca mais haveria de se repetir. Aquela bênção, aquela experiência jamais iria se repetir. E aqueles que estivessem ausentes, não há uma possibilidade, apenas para a gente pensar nisso e tentar aplicar para os nossos dias. Quantas vezes na vida das igrejas locais existem dias em que a gente tem que reconhecer que são dias especiais. Todos os dias são especiais porque a presença do Senhor é real. Mas existem dias em que Deus traz uma mensagem que choca a igreja, que causa impacto na igreja, que edifica a igreja, que fortalece, que aviva, que acende a igreja. Esses dias são raros de acontecerem. Imagina se num desses dias o irmão não estiver presente, a irmã não estiver presente, por qualquer outro motivo. Talvez você vá ter outra oportunidade daqui a muito tempo, mas não vai ser aquela oportunidade, aquela experiência que impactou a igreja, que fortaleceu, que avivou a igreja. Você estava fora e você vai ficar muito atrasado por causa da sua infidelidade quanto ao compromisso nas reuniões da igreja. Sabe que nós temos um compromisso em participar de todas as reuniões da igreja? Porque nós somos membros de Cristo. E a igreja reúne e o Senhor espera que todos os seus remidos estejam ali. É claro que existem dificuldades a serem consideradas, né? Irmãos que trabalham, irmãos que estudam, escala de serviço e coisas semelhantes, doentes que não podem vir às reuniões, todas essas questões certamente têm que ser consideradas, mas aqueles que podem estar nas reuniões, aqueles que têm condições de estar nas reuniões, eles têm compromisso de estarem ali junto com seus irmãos, para se fortalecerem juntos, para se consolarem juntos, para aprenderem juntos, para cantarem juntos, para louvarem juntos, para orarem juntos. A vida da igreja depende de cada membro. Não pense, irmão, porque você é jovem, que você não é importante para a reunião da igreja. Você é importantíssimo para a reunião da igreja. A reunião de quarta-feira, a reunião, não sei que dia os irmãos reúnem, quinta-feira, a reunião de domingo de manhã, a reunião da noite. Você é importantíssimo. Cada membro é importante. Os irmãos vão sentir sua falta. Se você estiver presente, eles vão sentir a sua presença. Nós precisamos considerar a necessidade de sermos fiéis em relação ao compromisso que nós temos de nos reunir, de nos congregar e de, então, ajudar com a nossa parte a que essa apreciação dos ajuntamentos da igreja seja cada vez mais apreciada por todos os irmãos. E cada um começar a pensar em si mesmo, e cada um começar a ter os seus motivos, as suas desculpas para estar ausente das reuniões, aqueles poucos reuniões que vão à igreja, que vão à reunião da igreja, eles vão sofrer prejuízo, eles vão estar entristecidos, Eles vão se assentar e olhar de lado, os bancos estarão vazios, e eles vão perceber a ausência de tantos irmãos, isso vai causar tristeza para esses irmãos. Então, se eu me ausento de uma reunião, eu tenho que pensar que naquele dia de reunião que eu estava ausente, eu causei tristeza à igreja. Eu causei tristeza ao meu Senhor, porque os seus remidos se entristeceram por minha causa. Mas se eu estiver presente ali, certamente vai ser uma alegria para os irmãos. E vai ser uma alegria para o Senhor, porque a alegria dos seus remidos é a alegria do Senhor. O número de ausências nas reuniões tem sido preocupante ultimamente. Tem sido alarmante. O povo está perdendo a apreciação desse ajuntamento. Nos primeiros anos, depois, né, desses dias maravilhosos que a igreja em Jerusalém experimentou, nós sabemos que vieram imperadores fortíssimos, poderosíssimos, que espalharam a igreja. E depois, tempos depois, anos depois, séculos depois, destruíram ajuntamentos, vários ajuntamentos foram espalhados por causa da perseguição de imperadores muito cruéis. E irmãos tiveram que correr, mudar para outras localidades e perdeu aquele ajuntamento tão gostoso que tinha em alguns lugares. Agora, nos nossos dias existem outros imperadores. Outros imperadores que, muito mais fracos, insignificantes, mas que têm impedido todos os homens, todos os irmãos estarem nas reuniões da igreja. Aqui em Brasília, acho que o vocabulário é bem mais alto, mas lá em Minas Gerais, né, é diferente. E lá existem alguns imperadores, o imperador Meaço, não sei se todos já ouviram falar, Meaço de gripe, Meaço de chuva, Meaço de frio, né? Esses imperadores, eles têm se levantado contra as reuniões da igreja, né? Você pergunta para o irmão, no meio da semana, não te vi na reunião, ameaçou chover, eu não fui, ameaçou gripe. E por causa dessas coisas tão insignificantes, tão indignas, tão pequenas, os irmãos deixam de estar na reunião. E o Senhor queria comunicar àqueles irmãos naquele dia alguma coisa especial, mas não pôde. O irmão que o Senhor encheu o coração dele com uma mensagem, como um profeta, para lançar realmente a sua palavra sobre a igreja naquele dia ou naquela noite, e aquele irmão foi para a reunião com o coração cheio, transbordando de uma mensagem que o Senhor deu a ele. Ele chega ali, ele tem que pregar para 5, 6 pessoas, sendo que a igreja era composta de 20, 30. É muito triste isso. E nós não temos outro nome para dar para isso. Isso é infidelidade. Isso é falta de compromisso com Deus, falta de compromisso com a igreja, falta de compromisso com os irmãos. Isso entristece, isso enfraquece a igreja, e enfraquece a própria pessoa, porque a pessoa ficará em desigualdade. Os outros irmãos que receberam aquela edificação naquele dia, aquela consolação, eles foram fortalecidos, eles foram reanimados, eles foram reacendidos no ânimo. Mas aqueles que estiveram ausentes vão ficar na desigualdade, quem sabe durante meses e anos. Um exemplo de prejuízo por ausência de reunião nós temos nas Escrituras. Quando o Senhor Jesus, depois da sua morte, os discípulos se trancaram de medo, o Senhor Jesus depois ressuscitou e apareceu aos discípulos que estavam trancados numa casa. Que alegria que foi para aqueles discípulos ver o Senhor ressuscitado, vitorioso sobre a morte. Mas tinha um ausente. Tomé não estava presente. Aquela reunião foi maravilhosa. E os irmãos depois, durante a semana, encontraram Tomé e disseram: nós vimos o Senhor, que experiência, nós estivemos com o Senhor esteve conosco, ele esteve no nosso meio. E Tomé não estava no mesmo espírito. Os irmãos haviam sido aquecidos, reanimados, eles haviam sido restaurados na sua confiança, na ressurreição no seu Senhor. Durante a semana, Tomé ainda estava incrédulo. Ele diz: ah, se eu não ver, se eu não pôr a mão. Então, depois, no próximo domingo, o Senhor mais uma vez aparece, e aí Tomé está presente. E aí o Senhor diz: oh, Tomé, quem... agora sim, né, Tomé, vem cá, deixa eu te dar um abraço, né? Hoje você está na reunião. Que bom, hein, Tomé? Nada disso. O Senhor apareceu e se dirigiu a Tomé e disse: incrédulo. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé se ajoelhou, prostrou: ó, Senhor meu, Deus meu, porque me viste e creste. Não sejas incrédulo, mas crente. Na frente dos outros discípulos. Ele ficou em desigualdade durante uma semana, uma incredulidade durante uma semana. Ele poderia ter estado presente no primeiro encontro e teria sido abençoado. Quantas reuniões o irmão participa da igreja local por semana? Quantas vezes o irmão vem às reuniões da igreja por semana? Quantas vezes a igreja local se alegra com a sua presença nas reuniões da igreja? Quantas vezes por semana o Senhor, dono da igreja, se alegra ao ver você junto com os irmãos ali, pronto para ouvir, pronto para aprender, pronto para ser consolado, ser corrigido? Quantas vezes por semana você tem estado nas reuniões? Quantas vezes você vem encontrar o Senhor? Quantas vezes você vem ouvir o Senhor, estimular o seu amor, estimular a sua fé, fortalecer a sua convicção nas reuniões da igreja e aperfeiçoar a sua comunhão com os irmãos, a chegar-se mais perto aos irmãos? Quantas vezes você tem feito isso por semana? Hebreus capítulo 10, o último texto que nós lemos, há uma advertência, há uma exortação. Em primeiro lugar, ele diz: olha, consideremos também uns aos outros. Essa consideração uns para com os outros é importante para nos estimular ao amor e às boas obras. Quando nós estamos juntos, há as oportunidades para nós nos considerarmos mais uns aos outros. E quando há essa consideração, então nós nos sentimos mais estimulados a também nos envolver no serviço, nas boas obras. Mas quando não há essa consideração, quando cada um vai para sua casa e fica lá separado, isolado uns dos outros, essa consideração vai diminuindo. E então o estímulo para nos envolvermos também vai diminuindo, vai enfraquecendo cada vez mais. Então, o escritor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos. É um mandamento: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Infelizmente, já naqueles dias, o escritor aos Hebreus tem que dizer: já é costume, já é hábito de alguns não congregar. E esse hábito estava sendo condenado. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, façamos admoestações. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos admoestar, vamos animar, vamos encorajar os irmãos a eles apreciarem a comunhão numa igreja local, as reuniões da igreja local, e a estarem nas reuniões, a sacrificarem qualquer coisa que pode ser sacrificado para estarem nas reuniões. Existem vários motivos que realmente nos impedem de estar em algumas reuniões, motivos justos. Mas não podemos dizer que todos os motivos apresentados são justos para nós não termos estado nas reuniões. Então vamos nos esforçar, vamos admoestar uns aos outros para que nós apreciemos os ajuntamentos da igreja e venhamos a desfrutar daquilo que, oh, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. A igreja aqui no Gama, existem outras igrejas representadas, que eu não sei o nome das cidades, né? Que estão aqui presentes. Então, considerem também a sua igreja local, que eu não sei o nome, tá? A cidade. Mas na igreja local que você reúne, quais são os jovens que estão presentes nas reuniões de oração, junto com os anciãos, para orar junto com eles pelas necessidades da igreja, para clamar ao Senhor em unanimidade, como aqueles discípulos faziam antes da descida do Espírito Santo. Quais são os jovens que estão junto com os anciãos para unir a voz com aqueles irmãos e orar com eles e depois ver a resposta das suas orações durante o tempo? Jovem, você pode ver a resposta das suas orações na reunião da igreja, se você vier à reunião e você estiver junto com os irmãos orando junto com eles. Você nunca vai ter experiência de resposta de oração, estou dizendo resposta de oração em conjunto, na reunião da igreja, se você não vem à reunião, se você não tem apreciação pela reunião de oração, quando os irmãos vêm especificamente para orar. Ah, mas reunião é chata, só oração. É chato falar com o Senhor? É chato conversar com aquele que te amou, que te salvou, que mandou seu filho para morrer em seu lugar? É chato falar com ele? É chato apresentar as suas necessidades, as suas ansiedades, os seus desejos, aquilo que você precisa? É chato apresentar ao Senhor e ficar esperando? Faça isso. Una-se aos anciãos da sua igreja local em oração. E você vai ver resultado disso com o tempo. Quais têm sido os irmãos que estão sempre presente nas reuniões, onde a palavra de Deus é aberta para considerar doutrinas, doutrinas básicas para a vida cristã, convicção de salvação, doutrinas relacionadas à vida da igreja, a maneira de reunir e assim por diante? Quais são os irmãos que sempre estão presentes aprendendo disso e confirmando aquilo que é dito, aquilo que é ensinado nas reuniões da igreja? Quais são esses irmãos? Você é um deles? Que sempre está presente, confirmando, dando apoio. Uma outra pergunta que podíamos fazer é pessoal, uma pergunta pessoal. Para cada pessoa aqui, você responde para si mesmo. Quantos ensinos você já recebeu nas reuniões da igreja local? Reuniões da igreja local. Eu quero enfatizar isso, reunião da igreja local. Quantos ensinos você recebeu nas reuniões da igreja local que mudaram a sua vida, que mudaram o seu comportamento? Você pode se lembrar, olha, foi naquele dia, aquele irmão, aquele ensinador, aquele presbítero, ele trouxe uma mensagem, aquilo me tocou, aquilo me corrigiu, aquilo me animou, aquilo me incentivou e eu mudei o meu comportamento, graças à reunião da igreja local. Você tem tido experiência assim? A igreja local tem te ajudado nesse sentido? Talvez você venha dizer, olha, a igreja local não está me ajudando em nada. Você está presente nas reuniões? Você faz parte realmente da igreja local? Você vive realmente a vida da igreja local? Você sabe o que a igreja local vive? Você sabe dos problemas dela, das dificuldades? Você sabe das lágrimas que os irmãos derramam por causa da igreja local? Você ajuda eles a chorar? Você junta com eles para sofrer? Eu creio que essas considerações acerca da importância das reuniões, da importância no sentido de utilidade, de responsabilidade, de compromisso com Deus e com os irmãos, mas mais do que isso, a apreciação daquilo que é tão gostoso, que é tão apreciável, que diz o Salmo 133, ó quão bom e quão agradável, agradável é viverem unidos os irmãos. Se você não sabe quão é agradável viver como igreja, então disponha-se a partir de hoje a se sacrificar, a deixar o seu egoísmo de lado e a viver a vida da igreja, a viver a vida da igreja, viver realmente a vida da igreja. Daqui a alguns meses você vai ter a sua opinião mudada acerca da igreja. Se você se dispor a viver a vida da igreja, que o Senhor acrescente, que o Senhor fale nos corações, que o Senhor motive e que o Senhor leve realmente a mudarmos realmente a nossa disposição em relação a sermos fiéis em relação aos ajuntamentos do povo de Deus aqui na terra. Lembrando que Pode ser a última reunião antes do arrebatamento. Pode ser o último mês de vida da igreja aqui na terra antes do arrebatamento. Aproveite. Que seja assim. Amém.